Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Está no ar o programa número 622. É o ritual do costume, quinta-feira à noite a partir das 9 e também nos finais de tarde de domingo. Estamos também em rumo.pt. Passe por lá, as nossas emissões mais recentes estão disponíveis para escuta e também para download. Para hoje temos uma emissão bastante doce. António apresenta a nossa emissão e também o nosso convidado.
Boa noite, o nosso convidado é Gilberto Costa e quase que apetece repetir aquela famosa frase: hoje temos algo completamente diferente e também, como já foi dito anteriormente, doce, mas não tão doce quanto isso. Desde que com as medidas Coebene, ou quanto baste, tudo isto está feito na perfeição. O tema é um livro que surgiu nos finais de 2019, A Pastelaria. Os Doces, Gilberto Costa, com o seu livro Amor em Fatias, da Esfera dos Livros, recupera a memória, as tradições à volta da mesa e aquilo que é um bolo para cortar às fatias, um hino à hospitalidade e à amizade. Esperemos que esta conversa seja o pretexto para cultivar, para exercitar e, acima de tudo, respeitar todo um património que tem pelo menos centenas de anos no que aos portugueses e a Portugal diz respeito e sem qualquer tipo de nacionalismo, bem pelo contrário. Boa noite, bom dia e boa tarde. De Braga para o mundo, um abraço, melhores leituras e já agora uma boca doce.
Gilberto Costa nasceu em São Miguel, nos Açores. Fez o curso profissional de cozinha e pastelaria na Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril, licenciou-se em produção alimentar na restauração e fez um mestrado em segurança e qualidade alimentar na restauração. Com um percurso dedicado ao ensino, é docente do curso de produção alimentar na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril. É autor de algumas obras, duas delas em coautoria com o Cláudio Viegas, Doce Equilíbrio e Prazer Sem Pecado. É também autor de Biscoitos, Bolachas e Bolinhos e, mais recentemente, Amor em Fatias, uma edição da Esfera dos Livros.
Boa noite, Gilberto Costa.
Boa noite.
Obrigado. Obrigado por ter aceitado este convite. É açoriano. Como é que chega? Como é que este percurso? Um pouco, se quisermos, a sua história de vida, sem falar da vidinha, daquelas coisinhas que às vezes acabam por ser assim um bocado olhar para o umbigo, mas como é que chegou a este fascínio, a esta atividade profissional ligada à produção alimentar, à hotelaria e depois a este livro que será uma marca incontornável, Amor em Fatias.
Boa noite, António. Boa noite, caros ouvintes. Isto eu costumo dizer. Quando era adolescente, a minha mãe é excelente cozinheira, cozinha muito bem, mas doces não tem paciência nenhuma para os fazer. E às vezes metia-me nessas lides em casa a tentar fazer este ou aquele ou aquele outro. A minha avó paterna tinha quatro bolos de eleições. Era o bolo de cacau, o bolo de coco, o de laranja e um pão de ló. E fazia um arroz doce. E pouco mais do que isso, também não tinha muita paciência para mais. Então eu punha-me a inventar e a criar e a seguir receitas e pronto. Até que ganhei o gosto por isso e decidi fazer formação na área. Fiz pesquisa, onde é que podia ser, não podia ser. Na altura, isto em 90, 89, 90, na altura a Escola de Lisboa já estava a funcionar, e a do Estoril estava a ser construída. Lá em São Miguel tínhamos um centro de formação, mas confesso que não era aquilo que eu queria, entre aspas, queria mais do que aquilo, então pus-me na aventura rumo a Lisboa. E entretanto a Escola do Estoril terminou e com a vantagem que tinha alojamento. Então pronto, então foi esta rumo ao Estoril e comecei a fazer a minha formação. Foram 3 anos, vinha convencido que o curso era só e apenas quem quisesse cozinha seguia para cozinha, quem quisesse pastelaria seguia pastelaria e tinha as disciplinas comuns. Para meu espanto, quando chega a aula de cozinha, supostamente cozinha pastelaria, estava eu lá e eu perguntei ao chefe, eu só quero pastelaria, não quero cozinha. Ele fica assim, não, mas o curso é cozinha pastelaria. Não, chefe, mas eu não quero cozinha, só quero pastelaria. Não, mas o curso é cozinha e pastelaria. Vais ter que fazer as duas.
As duas áreas.
O que é que faço a minha vida agora, que não era isso que eu queria mesmo?
Pois.
Eu disse, não, também já não vou atrás e segui. E ainda bem que sim. Ainda bem que sim, porque abre-nos leques, abre-nos formações, abre-nos saberes, abre-nos tudo, conhecimento de outra área, que é a cozinha, que é idêntica, que está em parceria com pastelaria, com isso tudo. Entretanto, meus estágios fui no segundo ano, com o Vítor Sobral e com a Nini Moreira, no Gartejo, em Alcântara. Depois o meu segundo foi com o Vítor Fausto Airoldi, na Comenda, no Centro Cultural de Belém. E aí ele convidou-me, ao terminar o curso, ir para lá trabalhar. Oferecia-me um estágio em Paris durante 2 meses e depois trabalhar com eles durante algum tempo. Na altura aceitei, sim senhor. Terminei o curso, fui lá. Quando fui lá, não estava ele, estava o sócio, e o sócio já não me ofereceu os 2 meses, ofereceu-me 2 semanas. E eu disse, não, chefe, o chefe Fausto falou em 2 meses em Paris, o chefe está-me a falar em 2 semanas, não. Então ficamos aqui, não alinho com convosco. E fui à escola, num dos dias seguintes, buscar o meu certificado para me ir embora. Pá. Meu espanto, está lá o chefe principal de formação, o chefe na altura do centro de Estoril, pergunta o que é que eu estava a fazer, como era, o que é que tinha feito, não tinha feito, por ter perspectivas, o que é que ia fazer, e contei-lhe a história, e ele disse, olha, tens 2 minutos, sim, 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 chefe. E então foi falar com o diretor da escola, veio ter comigo a convidar-me se eu não queria ficar com o chefe lá de pastelaria a dar-lhe apoio na formação lá na escola. E eu fiquei assim a olhar para ele, chefe, eu? Sim, queremos os melhores. Obrigado, chefe. Pronto, aceitei o convite, até porque já se ouvia falar no curso superior de produção alimentar. E que estava a ser analisado, estava a ser introduzido no Ministério.
Pois, no Ministério da Educação.
E aceitei o convite, fiquei lá na formação com o chefe, que era o senhor chefe João, na altura, e isto é de 95 a 96. Entretanto, em 96 inicia-se o curso, concorri, consegui entrar. E fui fazendo. Estava em paralelo a trabalhar e a estudar. Porque, entretanto, na altura deram a possibilidade de fazer outro horário de trabalho, deixar a formação, porque a formação seria de dia, o curso também era de dia, e então deram a oportunidade de fazer outro horário de trabalho e poder estar a trabalhar e a estudar. E assim foi. Terminei em 99. Ao terminar em 99 o curso superior, o diretor da escola superior convidou-me a vir para a escola superior dar formação, integrar no corpo docente da Escola Superior. Aceitei o convite e fez 20 anos que assim passar. Foi, comecei com isto e pronto, até hoje.
Ó Gilberto, diga-me uma coisa, ainda vamos entrar assim naquela área, se quiser, de banda larga ou mais alargada, para situar um pouco isto. Percebe-se, já por estas primeiras palavras do Gilberto Costa, que quando chega para frequentar esse curso no Estoril, era o único aluno, tem aquele equívoco inicial, mas eu só quero a doçaria, a pastelaria, não quero a outra área, mas vai ter que ser. Para lhe dizer ou reavivar a memória de duas questões. Isto das modas é como tudo, não é? Tem um tempo. E iremos situar, mais ou menos nessa altura, ou iremos fazer até por questões de comodismo, ou se calhar até de rigor de conversa, passados 10 anos de ter chegado à escola do Estoril, e se eu percebi bem, por aquilo que me foi dizendo, aquela questão de submeter currículos à questão científica, à questão científica, à questão pedagógica, estágios, formação, de qualquer das formas, há um boom, se quisermos, de moda em Portugal. A questão que se exponencia os restaurantes da moda, penso eu que também está muito ligada à Expo 90, à Expo de Lisboa, depois o aproveitamento dos restaurantes todos na margem do Rio Tejo, havia a moda do Bairro Alto, com uma série de bar, mais bares do que propriamente restaurantes, até chegar aos nomes incontornáveis, quer dizer, aqueles nomes que aparecem, alguns deles até fazem receitas para os jornais do grande público, de grande divulgação, para além das revistas, Epicure, uma série de outro tipo de áreas especializadas. O Gilberto Costa, como aluno e depois como professor, percebe que o eco ou o feedback que provoca na opinião pública, há sim um tempo ou um momento que é quase, pode dizer-se, a passagem do Rubicão. Ou seja, era uma coisa para meia dúzia de pessoas, a oferta da própria escola de hotelaria do Estoril, e depois, digo eu, aqui à distância, porque não conheço verdadeiramente qual é o público que frequenta a escola, nota-se que a própria escola também sofre um impacto positivo deste tipo de, vamos lá, modernidade tardia em Portugal.
Sim, sim, claramente. Claramente. Hoje, e em conversa até com colegas meus, na altura, quando o curso foi criado, as pessoas só especulavam, então, mas vamos ter chefes doutores, queremos cozinheiros de formação. Foi aquele boom, aquela viragem do que é o cozinheiro, uhum. E passou a ser, entre aspas, quase a estrela, porque foi nesses anos 90, uhum. mais finais de 90, sim, com o mediatismo, com a televisão. Uhum. Hoje qualquer canal é raro, isso, é um que... canal não ter um programa de televisão,
exatamente.
Um chefe.
Não há programa de entretenimento na televisão que não tenha um momento de culinária, de
exatamente.
Cozinha, de bolos, de quer que seja, não é?
E viu-se uhum. A profissão de cozinheiro, de chefe, de uma forma diferente do que antes, e estamos a falar não há muitas décadas, mas há meia dúzia, se tanto, quem ia para a cozinha era quem não tinha ou não conseguia outra formação e era a forma mais fácil de ganhar razoavelmente bem, uhum. E ir progredindo na área. Uhum. E era visto como, pronto, era a pessoa que estava ali atrás do fogão e sem formação, sem conhecimentos, apesar de cozinhar ou não cozinhar bem, pronto. Uhum. Hoje, felizmente, já não é assim. Uhum. Hoje, felizmente, a pessoa, para ser um bom cozinheiro ou um bom chefe, tem que ter formação, não uhum. só na área da cozinha, até pode ser muito bom cozinheiro, uhum. mas há muitas áreas adjacentes à cozinha, uhum. desde química, desde microbiologia, desde tecnologia, uhum. desde claro. Nutrição, desde dietética, ou seja, há todo esse conhecimento que antes não o tínhamos, não adquiríamos, uhum. porque a formação era mesmo quase incisiva na cozinha mesmo e pastelaria uhum. e pouco mais à volta, uhum. hoje, felizmente, não. Podemos dizer assim, olha, graças ao curso, à escola, que arrancou em 96, uhum. todas, entre aspas, criticavam a aposta na cozinha de nível superior, uhum. e hoje, é facto, é que há muitas escolas que também o têm. Uhum. É sinal de que afinal precisávamos, foi uma aposta segura, foi uma aposta certa, e mesmo ao nível profissional. Uhum. Ou seja, temos muitos chefes também, que vêm à escola, uhum. através dos concursos especiais, os maiores 23,
sim, 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 sim,
sim. ir buscar essa formação que lhes falta.
Uhum. Uhum. Uma das questões também que aqui, agora vamos tentar também fazer assim uma espécie de trabalho de sociologia da cozinha, da comida, da culinária, aquele estereótipo do chefe de cozinha, o cozinheiro, pronto, antes de chegar à terminologia chefe, porque isto tem muito a ver com aquele cosmopolitismo, a nouvelle cuisine de France, aquelas coisas assim, muito importadas, nós estávamos muito habituados, mesmo em Lisboa, no Porto, em Braga, que os chefes de cozinha tinham aquela imagem quase de Rafael Bordal Pinheiro.
Exatamente.
As bochechas encarnadas, barrigudo, sempre com uma piada, muito descontraído, muito à vontade. E hoje, o que é que acontece? Há, assim, uma mudança quase de 180 graus. Os chefes quase que parecem todos modelos de revista. São pessoas com uma certa estilização da figura, se calhar frequentam o ginásio para manter uma certa linha. De qualquer das formas, já irá perceber o meu porquê deste tema. Também se nota, se quisermos, um rearranjo do próprio da interação ou inter-relação cozinha, mesa, espaço do restaurante onde as pessoas entram, isto por um lado, e por outro lado também outra questão que é muito importante. Pensa que aquela cozinha tradicional portuguesa, imaginemos o cabrito assado no forno, ou o rojão à minhota, ou se quisermos um prato dos seus Açores, de onde é natural, o próprio turista está à espera, hoje em dia, que este tipo de designação, se calhar, lhe apareça à frente da mesa, que seja colocado à mesa, mas já com outro design, ou se quisermos, com outra estética. Também, se há qualquer coisa, isto tudo junto faz algum sentido?
Sim, claramente, claramente. A forma de confecção continua a ser, ou seja, as nossas avós faziam aquilo que hoje chamamos de cozedura a baixa temperatura.
Uhum.
Já se fazia isso, a minha avó já fazia isso antigamente. Uhum. Ponha no tacho de manhã com a sopa na panela e estava ali para almoçarmos ao meio-dia à uma.
Pois.
Ponha as coisas no forno e estava ali a cozinhar.
Uhum.
Hoje faz-se isso de uma forma mais tecnológica, mais controlada, mais... mas não, nada do que não se fazia com as nossas avós.
Uhum.
A única coisa que se calhar mudamos foi em quantidades de gordura. Esses produtos menos saudáveis, mais prejudiciais à nossa saúde, é esse o cuidado, porque não deixa de fazermos quase da mesma forma do que se fazia antes. Estou-me a lembrar do bacalhau à Brás.
Uhum.
Continua-se a fazer bacalhau à Brás. Hoje temos o cuidado, se calhar nestes tipos de pratos, usar a gema ou os ovos pasteurizados,
uh-huh,
a evitar riscos, que antigamente não tínhamos muito esse cuidado.
Pois.
Também não tínhamos acesso aos produtos que hoje estão ao nosso dispor.
Ou imagina um prato aqui típico do Minho, papas de sarrabulho, assim, uma coisa destas, se isto faz algum sentido, se não for assim com um chefe, porque grande parte, imagino, não é? Não é um dos meus pratos de escolha, nem nada que o pareça, mas imagina um prato deste, assim, uma coisa robusta, quase para alimentar um regimento. Como é que isto, por um chefe de cozinha, num restaurante destes agora, muito sofisticados, que a cidade de Braga também os tem, como é que se vê confrontado com um pedido destes e ter que o fazer e apresentar na mesa?
Faz de uma forma, como disse, estilizada, com menos quantidade, de uma apresentação diferente, e as pessoas, e é isso que se pretende, e é isso que as pessoas querem.
Ah.
Ninguém vem para Portugal para comer no velho cozinho que se come em Paris ou outro lado qualquer, quer dizer. E nós temos que primar por isso, porque temos muita boa cozinha, muita boa pastelaria.
Uhum.
E eles vêm, sobretudo, também, não é pela e apenas pela paisagem, pela cidade, é pela gastronomia também.
Uhum.
Há o roteiro gastronómico que as pessoas gostam de comer aquilo que se fazia, aquilo que se continua a fazer cá.
Uhum. Diga-me uma coisa, Gilberto, também citou aí que essa mudança, até se quisermos curricular ou docente ou científica, quando se coloca como aluno, está num espaço de aprendizagem, uma relação de ensino-aprendizagem, alguém que lhe vai ensinar, e o Gilberto, quase como uma tábua rasa, predisposto a que lhe colocassem lá todos os saberes, quando me diz, num segundo momento, quando a ordem, se quisermos, curricular, ou pedagógica, ou científica, obriga à química, à biologia, uma série de componentes, isso também, ao mesmo tempo, nota-se o feedback no sentido ou a resposta dos alunos, a componente discente aumenta, qual é a procura, isso depois também há uma correspondência, não estou aqui a aligeirar conversa no sentido em, no princípio era mais voluntarista, quando chega a Lisboa para aprender, e depois é uma questão estruturada, cientificamente com rigor, elaborados também condizentes. Como é que isto funcionou? Percebe que há aqui, se quisermos, um retorno deste investimento, desta aposta com qualidade, se quisermos, científica até, naquilo que depois a escola vai propor, que depois também na sociedade civil irá ter a mesma resposta por parte de uma procura de alunos que pretendem sempre aprender?
Sim. No início não foi fácil.
Uhum.
No início, antes do curso, antes de terminarmos o primeiro contingente, antes de começarmos a estar no mercado de trabalho e mostrarmos às pessoas, aos colegas, o que era o curso, não foi fácil, porque todos, entre aspas, brincavam ou gozavam com o cozinheiro doutor.
Uhum, pois.
Isso só depois, e sobretudo com essas questões da cozinha ou gastronomia molecular, com essas questões da química, essas transformações, reações, que não a pessoa comum, que teve a formação comum, não consegue perceber, não consegue ter acesso, porque não tem na sua formação este tipo de disciplinas, uhum. Começam a perceber a necessidade do curso aparecer. Uhum. E dou sempre o exemplo aos meus alunos. Tínhamos uma aluna a fazer estágio num hotel em Cascais e o chefe de pastelaria, que é muito bom em termos de confecção, em termos uhum. de pastelaria mesmo, uhum. mas falta-lhe essa parte de química, de reações, de essa gastronomia molecular, uhum. essas, que ele não tem. Uhum. E então, sempre que precisava de criar alguma coisa, inventar, uhum. Associar, ia ter com essa nossa aluna, pedir-lhe ajuda, para ir trabalhar junto dele, ao lado, ele explicar o que é que queria, o que é que não queria, como é que queria, como é que não queria, e ela ao lado dele a fazer com ele. Ou seja, é uma aluna com um chefe topo a complementarem-se ao outro.
Ah, estou a perceber.
E hoje, felizmente, os nossos alunos saem com essa formação. Eu costumo dizer que quem a tem, se calhar demora metade do tempo a chegar a lugares de topo, de carreira, do que quem não tem. Se é que chega algum dia lá.
Uhum. Vamos ainda a outra questão, de ordem, se quisermos, cultural, à volta disto da comida e da doçaria, no seu caso. Uma das questões que tem a ver a pastelaria e a doçaria, e é muito referido, ou por outra, é referido aqui neste seu livro, Amor em Fatias, aquela, vamos lá, estratificação social. Desde o início, e se olharmos atentamente, até para a Idade Média, ou pelo menos para a Idade Moderna, o Renascimento, a época clássica em Portugal, muita da doçaria que existe em Portugal tem a ver com aquilo que é quase um lugar comum, mas a prática conventual, ou então por as classes aristocráticas terem contratado algum francês que viria a Portugal, ou algum estrangeiro que iria estar ao serviço do nobre nas suas cozinhas. Pressupõe isto que as classes populares não tinham uma convivência com a doçaria ou com isto que é a lambarice, o lado mais doce de uma cozinha, confeccionar uma alimentação diária mais rude. Porque eram as freiras que por uma questão sem interpretações psicanalíticas, que se dedicavam, basta olhar para as barrigas ou os peitos de freira, ou toda a do convento de Aveiro, as clarissas que também trabalhavam muito isto, até as freiras de Odivelas. Como é que esta coisa se começa, vamos lá, a aproximar? São linhas muito distantes uma da outra, em termos sociais, mas depois isto acaba por, se quisermos, confluir num dado momento. Tem a ver com a ascensão da burguesia no século XIX, em Portugal, só tardiamente, no século XX, finais, é que isto acontece. Como a sua experiência, e agora já estamos a falar na questão da pastelaria e da doçaria, o que lhe diz?
Isto, começávamos, se calhar, o povo com uma pastelaria popular. Nos conventos, isso, duas razões por eles fazerem esse tipo da nossa pastelaria conventual e o povo comum, a população, não ter acesso ou quase não ter acesso. Isto porque o açúcar, na altura, era caro, era raro, os ovos também, e a amêndoa mais ainda, e na população dita normal não teriam muito tempo para se dedicar à cozinha e estar a fazer doces. E os recursos também não eram. Isso aparece nos conventos porque as freiras tinham muito tempo e porque as famílias abastadas tinham lá ou uma filha ou outra que lá estava, ou quando antes os conventos também funcionaram como, entre aspas, lares de não vamos chamar de terceira idade, mas as pessoas iam para lá, para as freiras cuidaram dela, e levavam a fortuna, e levavam os conhecimentos, e levavam as empregadas, e levavam isso tudo.
Quase como um acolhimento e repouso final
do mesmo, dia. Isso mesmo. Pronto. Daí que o acesso à pastelaria, dita hoje conventual, pela população em comum, não era muito fácil. e então a necessidade de criar coisas mais simples. Falando, apesar do arroz doce também ter nascido no convento, é como se costuma dizer, está em todas. Toda a região de Portugal há um arroz doce. Uhum. Com gema, sem gema, aromatizado com limão, uhum. sem limão, com laranja, mais rijo, menos rijo, todos temos. Mas a maioria dos doces, se assim podemos chamar os conventuais, nem todos tinham acesso a eles.
My girl loves cheesecake. Oh, cheesecake, munching on a cheesecake, munching on a cheesecake.
Cheesecake.
Cheesecake, munching on a cheesecake, munching on a cheesecake.
Cheesecake.
Cheesecake, gobble gobble, cheesecake, gobble gobble, cheesecake.
Cheesecake.
Cheesecake, gobble gobble, cheesecake, gobble gobble, cheesecake.
Cheesecake.
Cheesecake, munching on a cheesecake, munching on a cheesecake.
Cheesecake.
Oh, cheesecake, munching on a cheesecake, munching on a cheesecake.
Cheesecake.
A cheesecake, gobble gobble, cheesecake, gobble gobble, cheesecake.
Cheesecake.
A cheesecake, gobble gobble, cheesecake, gobble gobble, cheesecake.
Cheesecake.
My girl, she's crazy over cheesecake all the time. So I bring her cheesecake and she treats me mighty fine. Da 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 da. Cheesecake, munching on a cheesecake, munching on a cheesecake.
Cheesecake.
Ba da ba da. Cheesecake, munching on a cheesecake, munching on a cheesecake.
Cheesecake.
A cheesecake, gobble gobble, cheesecake, gobble gobble, cheesecake.
Cheesecake.
A cheesecake, gobble gobble, cheesecake, gobble gobble, cheesecake.
Cheesecake.
Mas uma das questões, por exemplo, os rituais populares, na sua região natal, é muito forte também a presença do Senhor do Santo Cristo e outro tipo de manifestações religiosas, se quisermos. Estou falando das romarias populares.
Sim.
E nesse tipo de espaços houve sempre também um momento para, ou lugar para a doçaria. As cavacas, o pão teixeira, os rosquilhos, todos nós convivíamos com este tipo de doçaria, que era feita por pessoas mesmo humildes que iriam lá colocar a sua banca à venda. Isto como é que funciona? Por um lado, as romarias eram sempre uma componente popular para as classes sociais baixas da população, mas não havia aqui grande mistura dos seus conhecimentos da história, da culinária e da doçaria. Quando é que lhe parece que há uma aproximação? Porque nós hoje fomos a uma romaria aqui no Norte, por exemplo, encontramos o pão de ló de Margarida ou de Vizela, o bolinhola à venda. Quer dizer, não é preciso ir a Vizela necessariamente para comprar o bolinhol. Qualquer pastelaria que se digna aqui do Norte, e penso se calhar até em Lisboa, ou pão de ló de Margarida ou pão de ló de Ovar, se encontra e há senhoras e até pasteleiros que conseguem já fazer esse pão de ló e o colocam à venda. Mas da sua história, da percepção, do seu conhecimento, quando é que isto se começa, vamos lá, a nivelar ou a aproximar?
Não, eu acredito que com a difusão e com o preço, sobretudo do açúcar, uhum. e da amêndoa, o fácil acesso à migração de pessoas...
Porque estas questões do açúcar e da amêndoa e de outro tipo de especiarias acompanham os descobrimentos. É uma questão que chega a Portugal, julgo eu, apesar de ser muito cara, quando vinha pelo centro da Europa ou pelo Mediterrâneo, mas a explosão em Portugal do seu consumo ou utilização acompanha também a ida dos portugueses pelo Atlântico adentro.
Sim, o açúcar sempre houve, entre aspas. Inicialmente, a pastelaria era adoçada com mel. Uh-huh. Só depois da vinda do açúcar é que começou a ser introduzido na pastelaria. Uh-huh. E o açúcar, propriamente dito, só entrou, entre aspas, em força em Portugal com, creio eu, que em 1900 e pouco, porque, ou 1800.
Sim.
Foi com a implementação das fábricas de cana-de-açúcar. Inicialmente no Algarve. Não deu muito certo, depois
claro.
Também tentativa na Madeira. E foi do Brasil.
E foi do Brasil, isto, claro.
Nos descobrimentos. Sim, e aí é que começou a vir com força o açúcar e ser entre aspas, disponibilizado à população. Que até então era assunto raro, produto raro e caro.
Uma das questões, agora um bocadinho técnicas deste seu livro, já que estamos a falar de açúcar, agora, por questões de moda, usa-se muito o açúcar amarelo ou de coco para substituir o açúcar branco, aquele açúcar convencional. Mas o Gilberto, tive assim a olhar para o seu livrinho, se não estou em erro, usa sempre como componente, também fazendo parte do seu trabalho, o açúcar branco. Qual a diferença entre uma coisa e outra? Já agora que estamos falando de açúcar, o porquê disto acontecer?
Quanto menos refinado, mais saudável. Eu só uma questão, minha avó sempre usou o branco, não tínhamos muito hábito de usar o amarelo nem o mascavado. E este, o branco, o mascavado e o amarelo, sempre deixam algum aroma na sobremesa ou no bolo. E alguns bolos, sim, poderão, estou-me a lembrar dos brownies. Os brownies, sim, levam um mascavado, podem levar outro, o bolo beirão podre, também pode, porque ele tem aquele aroma a caramelo, mas a maioria deles, além de deixar também cor, deixa aroma. E acabam por ser, em termos de saúde, são menos refinados, mais benéficos à saúde do que o açúcar branco refinado. Em termos de poder adoçante, é rigorosamente o mesmo. 50 gramas do amarelo, do branco ou do mascavado são as mesmas 50 gramas do refinado em termos de poder adoçante. É só uma questão mesmo, quanto menos refinado é mais saudável, entre aspas, mas tem essa desvantagem, entre aspas, de deixar ou cor ou aroma mesmo na própria sobremesa ou no bolo. Foi só por essa questão.
Uma das questões também, a farinha, já agora, damos fechamento aqui isto, à questão mais técnica, o Gilberto acaba sempre, o Gilberto Costa acaba por referir que a farinha que usa é sempre a 55. Só que as tendências atuais é a farinha de espelta, se não estou em erro. O porquê e se isso interfere, tem alguma influência depois no produto final, ou seja, no bolo que nos chega à mesa à frente para saborear e ficarmos assim deliciados. Qual é as nuances que tem isto aqui dentro?
Não, em termos de produção é mais fácil, é evidente, trabalhar com a farinha de trigo normal, entre aspas. Neste caso, na pastelaria, usamos a 55. 55 na padaria, 65. É só uma questão de moagem, mais fina ou menos fina. Neste caso, a 55 é mais fina do que a de 65 que se usa na confecção do pão. Por uma questão, porque o bolo, só por si, a farinha, a trigo, tem uma liga, tem glúten, e ao envolvido com os ingredientes, sobretudo líquidos, com os ovos, esse glúten começa a ser ativado, entre aspas, e ganha aquela liga do bolo. Não é, se usarmos uma farinha que não tem, por exemplo, com a farinha de arroz, ou farinha de milho, ou farinha que não tem essa proteína, esse glúten, o bolo esfarela-se, parte. Não aguenta. Tem aquela elasticidade da farinha de trigo normal, e nos bolos faz diferença, assim como ela.
Já agora fica aqui uma opinião pessoal. Estes bolos funcionam. Já foram testados.
Eu pensei que estava-me a perguntar.
Funcionam e são uma maravilha. Isto agora é aqui para o nosso público. Irei dizer quando, mais em pormenor, quando for referido o livro como sugestão de leitura. E mais, isto não é de leitura, isto é para estar lá em cima na cozinha e volta e meia fazer uma coisa destas. Vamos aqui a este seu livro, porque temos que falar de amor em fatias. Porque o título? Estas coisas têm sempre um sentido. Amor em fatias.
Este bolo, a razão do aparecimento dele, tem a ver com as minhas lembranças da minha avó. Uhum. E como disse no início do programa, ela tinha 4 bolos de eleição. Que era o de coco, o de laranja, o de cacau e um pão de ló, que fazia menos vezes. Mas o de eleição dela era o de coco, que era o que ela mais gostava, o de laranja e o de cacau.
O de coco, digo já, é uma maravilha.
Sim.
Ui, vou
obrigado.
Dizer. Isso é...
E quando pensei, aliás, também adoro uma fatia de bolo.
Rimando agora em tudo, o de coco está no topo.
Isso, obrigado.
Isso está mesmo.
E quando sempre também adoro uma fatia de bolo com uma chávena de café, com uma chávena de leite, com chá, com... E pá, não, tenho que fazer alguma coisa nesse sentido, e porque sempre que fazia, sempre que falava nesses bolos, recordo-me, lembro-me, minha avó. E fui propor fui o projeto à Esfera dos Livros. E adoraram a ideia, sim senhor, ok, avançamos. Eu depois fui pedir o prefácio à Maria de Lourdes Modesto, de qual sou amigo pessoal, que ela o caracterizou como um livro de afetos.
Sim, sim.
E no fundo, acaba por ser mesmo um livro de afetos, porque quando penso nele, quando os faço, penso em minha avó.
Uhum.
Penso no bolo da minha avó, penso quando íamos lá à casa e ela tinha sempre esse bolo para nos dar, para nos fazermos com ela, para nos lambuzarmos a tigela depois de fazermos. É no fundo, esse o título vem muito nesse sentido, é o amor, é amor mesmo. Porque ao fazer isto, ela fazia connosco, a recordar estes bolos dela, aí a razão do título.
Uma das coisas também importantes aqui é o livro tem duas componentes. Bolos estrangeiros, fora de Portugal, europeus. O porquê de ter escolhido estes, a Alemanha, a Áustria... O bolo príncipe é uma maravilha. Claro, toda a gente conhece o bolo Mocha, da Bélgica, mas tem o Brasil, claro que está fora, e esse extraordinário bolo que é o bolo basco, de Espanha, e depois até da Inglaterra, e 2/3 ou mais do livro são para da doçaria portuguesa e grande parte dela ocupada com a sua doçaria, da sua região, dos Açores. Porque decidiu fazer isto já agora também, é por questões de metodologia, o porquê destas opções?
Isto apelando ao facto de ser dos Açores,
claro, claro.
A tendência mesmo, olha, tenho que divulgar, tenho que claro, criar, claro. Tenho que pôr aquilo que, de onde sou, do que tenho, e que é, na maioria das vezes, desconhecido pelo público comum. Daí ter até mais dos Açores do que de outra região portuguesa mesmo. E depois foi um pouco, assim, não podia criar um projeto, um livro, só com os bolos da minha avó, nem os de minha referência de infância dos Açores. Teria que alargar mais. E, dado a minha questão de docência, e também os dou aos meus alunos, foi, no fundo, agarrar e dizer assim, olha, vou aproveitar a oportunidade, colocar aquilo que dou aos meus alunos em papel, em livro, e dar-lhes o acesso a eles e não só por aí, e também da Europa, porque também dou a cadeira, ou seja, no primeiro semestre dou ao segundo ano, dou doçaria portuguesa, e num segundo semestre dou a da Europa.
Estou a perceber.
E daí agarrar, e a meu ver, haveria tantos outros, melhores que fui descobrindo, tropeçando na minha vida académica, coloquei-os no livro.
Uma das coisas, e agora vamos fechar o lado mais técnico, até que ponto é que este tipo de doçaria, pastelaria, é, vamos lá, acessível ou aceitável ou admissível, existe naquilo que é a oferta da restauração? Ou seja, Restaurantes apresentam este tipo de doçaria, de pastelaria, ou é mais para fazer em casa, naquela questão do convívio, da amizade, daquilo que é a partilha, ao fim e ao resto? Porque o restaurante é uma questão mais, se quisermos, informal, mais distanciada, é uma realidade mais cinzenta, se quisermos, mais fria, é uma relação comercial, enquanto que o espaço familiar, a cozinha ou a sala de refeições, é um espaço, um momento de intimidade, de partilha, de cumplicidades, de afetos, como diz aqui no seu livro. Como é que isto funciona? Tem percepção disto? Como é que isto funciona?
Sim, infelizmente, a nossa restauração hoje não está, quer dizer, não é um não estar adaptada, porque qualquer um dos bolos do livro são perfeitamente fazíveis, são fáceis, tirando dois ou três com mais alguma composição, com mais alguma questão de ingredientes, de junções, de resto, são muito simples. E hoje vê-se muito, infelizmente, é o mais fácil. Ou seja, as empresas chamadas mix, que é só juntar a gordura, neste caso o óleo, os ovos e a água, bater tudo, colocar numa forma ao forno e temos o bolo cozido. Pois. E temos variadíssimos sabores com essa mesma base. Hoje, para fazermos um bolo destes, pensamos mais tempo. Não é que fique mais barato ou mais caro do que fazer o outro mix. Demora menos tempo. Precisamos de menos mão de obra, se calhar de menos mão de obra qualificada e para a junção desses chamados mix. As empresas, hoje, se formos a um café e pedirmos uma fatia de bolo, essa fatia de bolo sabe-nos ao mesmo no café o A, no B e no C. Usam praticamente todos o mesmo. Começamos a ver alguma casa de chá, alguma casa de pequenos almoços ou brunch, com esse retorno dessas preocupações de que em casa comiam assim e agora vamos também a fazer assim. Porque houve esse boom dessas empresas de mix que é distribuição a nível nacional e sabem todos ao mesmo. O que tira um pouco a nossa identidade, a piada de comer uma fatia de bolo aqui na pastelaria ou no restaurante X, porque é aquele, não é o mesmo do que está ali na Y. E infelizmente vemos muito isso e os nossos alunos, as nossas crianças, não tiveram acesso a esta diferenciação do que é feito um bolo em casa pela avó, pela tia, pela mãe, de um comercialmente comido aí em qualquer superfície comercial, em qualquer restaurante, em qualquer pastelaria, que são todos à base do mesmo e que sabem todos praticamente ao mesmo, infelizmente.
Uma das coisas também é a standardização ou a padronização, é uma quase a banalização do gosto, ou seja, só é possível em recantos familiares, este tipo de, convívio supimpíssimo com os deuses ou com a doçaria ou a degustar este tipo de lambarices, passa a redundância outra vez do termo, mas é também um reflexo das movimentações sociais, daquilo que é a cultura, se é que se pode chamar assim, de vida neste século XXI.
Claramente. É a questão de tempo. Isso cada vez menos tempos. Eu recordo e falo sempre, quando dou pastelaria e iniciação, fazemos as massas, fazemos os cremes, fazemos a bola de Berlim e o croissant e isso tudo, e quando dou aos alunos, depois no final da aula começamos a provar e a comer, há alunos que dizem claramente que preferem a bola de Berlim com o creme da pastelaria da rua, de normal. Isto porque eles nunca comeram um creme pasteleiro mesmo de base, feito, nunca comeram um creme de ovos mesmo feito de base, e daí não sabem diferenciar o sabor do que é mesmo, não vamos chamar o natural, é o bom, porque isso são questões, o que é bom para um não é bom para o outro, e o que é essa questão do bom, isso traz-nos muitas questões atrás. Mas é essa do não sabe identificar, não estão habituados, daí ou seja, sempre comeram aquela bola de Berlim com aquele creme pasteleiro instantâneo, e a associação deles com o creme é sempre aquela. A referência deles é sempre aquela. Não é, não é o creme pasteleiro mesmo de base, não é o creme de ovos mesmo feito de base, e não, não conseguem, entre aspas, gostar, porque eles não têm essa referência.
Uma das questões, e estamos, a conversa está uma maravilha, mas estamos a aproximar, é um pouco isto. Por um lado, o Gilberto Costa diz, é um regresso ou a preservação da memória. Quem não se lembra das nossas mães, das nossas avós, que muitas vezes faziam os bolos ou até as próprias refeições, o almoço e o jantar, aqueles mais exigentes, ou pelo menos aqueles que requeriam, porque há visitas, familiares, amigos, personagens, mas faziam-nos sempre de memória. Algumas, e diz aqui muito bem, a dado passo, neste também seu livro, aparece referido cadernos já gastos e regastos, muitos deles apontamentos, mas grande parte deles eram feitos de memória. Essa sensação, o Gilberto, como é um técnico, vamos lá, também, apesar de fazer incidir que isto é uma espécie de viajar no tempo, é um hino à memória, à tradição. Isto hoje em dia, esta dicotomia, ou pelo menos não é uma dicotomia ou oponente, mas ainda se verifica, mas a tendência é para se perder, por um lado, e por outro, este seu trabalho é assim um bocadinho, digo eu, de resistência, pelo menos a mudar as coisas, a mudar muito devagar, porque ainda estamos cá nós para mostrar o que era feito há uns anos atrás e o gosto e a sensibilidade de gostar e as papilas gustativas, cada uma é como é e cada um tem direito à sua e claro, não apresentar-lhe coisas completamente, vamos lá, frias ou iguais, como acabámos de referir anteriormente.
Sim, sim, claramente. A questão também com a minha mãe passa-se o mesmo. Pergunto-lhe como é que é, qual é a receita de, ah, não sei, eu faço a olho, faço a mamãozinha, é uma tigela, mas o que é tigela? É tigela de café, tigela de chá, tigela de... começando, é tudo por aí. E seguindo com ela mesmo, fazer, em termos de quantidades, publicar, divulgar, porque essa questão de, ah, é uma receita de família, só está fechada, pois, claro, a sete chaves, é segredo...
Faz lembrar os pastéis de Belém, quase.
Ah, isto não faz sentido, não faz sentido. Temos é que divulgar o que é nosso, e não é, se for em termos comerciais, sim, percebo que, olha, não te vou dar porque vais, entre aspas, comercializar aquilo que... Mas mesmo assim, promovendo, divulgando, porque amanhã esta senhora faleceu e nada ficou, perdeu-se completamente, ou seja, fica só, entre aspas, naquele núcleo familiar ou de amigos, recordam, sim, mas passou, já foi. E acho que não deveríamos, eu aqui claramente sim, fui à caça da minha avó, em termos, olha, o que é uma chave, não? Que chave é que usas, claro, transformar isso em peso, transformar isso em quantidades que qualquer pessoa consiga fazer. E eu costumo dizer que a mesma receita, são coisas diferentes. Eu agarro uma receita, esta, da minha avó, ao fazê-la, faço, por norma, sempre da mesma forma. Eu se der a mesma receita a uma pessoa que não se identifique da mesma forma com essa receita, vai sair um produto diferente.
Estou a perceber.
É daí a razão da
é quase
identidade.
Do, um envolvimento afetivo e emocional.
Completo.
Estou a perceber.
Daí não deveria haver esse medo de divulgar a receita.
Claro,
porque a receita feita no nosso meio, fazemos-la daquela forma, que sempre foi feita, sempre conseguimos, dando a outra pessoa, já não vai ser a mesma. Portanto, não, acho que não deveria haver esse medo da divulgação da receita a outras pessoas.
Gilberto Costa, estamos a chegar ao final da nossa conversa. Projetos profissionais somos capazes de admitir, docente na escola, formação,
sim,
mas também projetos de divulgação como este.
Há outros em vista ainda, quer dizer, tenho...
Basta ver Ricardo. Títulos Prazer Sem Pecado, estas coisas às vezes sou um bocadinho contra a corrente, porque qualquer prazer quase que pressupõe transgressão, não é?
Aquele é um pecado menor.
Pois, não é capital, é daqueles de...
Sim, é menor.
É menor.
Uhum. Eu tenho, temos em vista, eu digo temos, porque o Ricardo Bonacho, que uhum. é o responsável de toda a parte editorial do livro, uhum. quer de gráfica, quer uhum. de design, quer de fotografia. Aliás, o desafio pelo primeiro dos biscoitos começou com ele, uhum. e aí fomos nessa caminhada. Uhum. E o próximo, estávamos outro dia a falar, o que será? E então ele sendo do Alentejo, ah, eu sendo dos Açores, uh-huh. seria qualquer coisa Açores ou Alentejo, uh-huh. mas não só receitas, mas mais com história, o porquê disto, porquê daquilo, porquê que se fazia assim e agora faz-se assado, dentro dessa envolvente histórica mesmo dos livros. Ou uh-huh. um que também me fascina muito, que são tartes uh-huh. e tortas. Uh-huh. Pronto, agora vamos ver em termos da esfera dos livros. Uhum. qual o projeto mais aliciante uhum. para eles e consigamos fazer. Vamos ver.
Final do programa número 622 de Livros com Rumo. Hoje, uma conversa sobre as coisas boas na mesa com Gilberto Costa, ele que é docente de produção alimentar na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, é também o autor de Amor e Fatias, uma edição recente da Esfera dos Livros. Despedimos com a promessa de regresso, estamos de volta na próxima semana, contamos consigo, tenha uma boa noite.